Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Eklezję. Estamos na companhia do Padre Adelino Ascenso. Ele é missionário da Boa Nova e esteve em missão no Japão, imagine-se, durante 12 anos. Padre Adelino, começo por perguntar. Estamos em tempo de quaresma. Como é que era na cultura japonesa, com a harmonia, com todo aquele silêncio e respeito? Como é que era vivido este tempo?
Boa noite. O tempo da quaresma no Japão, podemos dizer que é vivido com grande intensidade, mas isto depende dos lugares. Eu recordo-me de algumas paróquias onde eu celebrava, algumas paróquias onde eu trabalhei, de onde os fiéis na missa dominical eram cerca de 12, portanto, paróquias muito pequeninas. Ora, estas paróquias pequeninas levam as pessoas a viverem a semana, principalmente a Semana Santa, mas toda a quaresma que aponta para aí, com mais intensidade, como se fossem uma família. Depois da celebração, tomam um chá juntos, conversam, portanto, como se fossem uma família, e com grande intensidade. Claro que depende das paróquias. Esta última paróquia onde eu estive, antes de regressar a Portugal, é uma paróquia grande para o Japão, para a Arquidiocese de Osaka. De entre as 80 da Arquidiocese de Osaka, é a quarta maior. Mas é uma paróquia que se tornou bastante conhecida por causa do samurai Takayama Ukon, que foi beatificado no dia 7 de fevereiro de 2017, portanto há um ano. Ele era oriundo daí, tinha aí o seu castelo, isto finais do século XVI, princípios do século XVII, e então nessa paróquia vivia-se também com muita intensidade. Vivia-se com muita intensidade a Semana Santa, e a Semana Santa exigia muita preparação, principalmente no que diz respeito à liturgia. Porque, como vinha muita gente de fora para participar na Eucaristia naquela igreja, e então nós tínhamos que valorizar muito a liturgia. Havia grande preparação para a liturgia, principalmente na Semana Santa, mas em toda a quaresma.
Neste tempo de preparação para a quaresma, havia assim algum momento especial? Já percebemos que a Semana Santa é sempre um ponto alto, mas durante este tempo de preparação, que tipos de encontros é que se fazem? Que momentos é que são preparados para que as pessoas vivam de uma maneira especial também este tempo?
Podemos começar precisamente pelos catecúmenos. Nós tínhamos alguns catecúmenos, naturalmente em toda a parte do mundo os catecúmenos vivem este tempo com grande intensidade, e nós procurávamos que eles vivessem este tempo da quaresma com a intensidade necessária. Depois tínhamos também tentávamos valorizar ainda mais a questão social. Por exemplo, todas as semanas, nesta última paróquia onde estive, todas as semanas os fiéis se reuniam para distribuírem, para prepararem comida e distribuírem aos sem-abrigo. Porque também há sem-abrigo no Japão, muitos. E chegando à quaresma, as pessoas sentem-se mais sensíveis, mais sensibilizadas. E há uma coisa curiosa, os japoneses têm um sentido de solidariedade impressionante. Isto tem a ver também com a harmonia e com a mentalidade de grupo, a harmonia do grupo e a mentalidade de grupo. Portanto, eu não existo sozinho, eu faço parte de um grupo, faço parte de um clube, faço parte da igreja, faço parte da escola, faço parte da empresa, faço parte do bairro ou faço parte da aldeia. Então há uma grande solidariedade. Se o outro, o meu irmão, está a sofrer, eu vou lá ajudá-lo.
encontro à mensagem de Quaresma do Papa Francisco.
Exatamente.
Que fala e foca precisamente a atitude da esmola, uma das atitudes da Quaresma, propostas para a Quaresma.
O Papa Francisco aí sublinha muito essa dimensão da esmola, e a esmola deveria tornar-se um paradigma da nossa vida, digamos assim, porque nós, isto deve levar-nos a refletir, o que o Papa Francisco escreve na sua mensagem, deve levar-nos a refletirmos como é que nós reagimos quando passamos, quando vamos pela rua e somos interpelados por alguém que nos pede uma moeda. Como é que nós reagimos? É aquilo que eu denomino as perguntas sem resposta. Porque nós, muitas vezes, tentamos desviar-nos, tentamos ir para o outro lado da rua, se possível, tentamos que ele não nos veja, ou tentamos não o ver ou a ver. E porquê? Porque nós interrogamos-nos, será que essa pessoa está a pedir porque necessita? Ou se está a pedir para depois ir utilizar o dinheiro naquilo que não é bom para a sua própria existência? São as perguntas que, as tais perguntas sem resposta, que nos afloram. E isso pode matar em nós a nossa capacidade de sermos misericordiosos.
O Papa Francisco diz mesmo que é uma maneira de resfriar o amor.
Exatamente. Ele, aquele termo que ele usa, aquela expressão que ele usa, do coração gelado, é algo que nos gela. Eu, quando li aquela expressão, eu senti realmente esse gelo no interior. Isto é terrível. Um coração gelado. Um coração gelado é um coração que está morto. Está morto e mata. E nós nunca podemos perder a oportunidade de sermos misericordiosos. Não só na Quaresma. A Quaresma é um tempo forte, mas a Quaresma significa a nossa própria existência, a nossa própria vida. E nós temos obrigação de sermos misericordiosos, de partilharmos, como diz o Papa Francisco, aquilo que é meu não é só meu, é do outro também.
Ficamos aqui com esta pequena abordagem à mensagem do Papa Francisco para esta Quaresma que estamos a viver, este tempo de preparação até à Páscoa. Por aqui agora o programa Eclésia prepara-lhe um minuto positivo. Hoje ficamos na companhia de Henrique Pinto.
Olá, vivam, boa noite. A situação do bairro da Torre, em Camarate, dói muito a quem sabe o quanto hoje não se pode estar sem eletricidade, sem sanitários, água e mínimos de conforto. E porque dói, porque é vergonhoso, subhumano, e porque não se compreende que assim seja quando não temos uma cidade de Lisboa ou um país às escuras, a Caritas Diocesana de Lisboa reuniu com a Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Loures para que esta total injustiça se pudesse resolver o mais rapidamente possível. 50 famílias estão sem eletricidade há mais de um ano e pelo menos 30 sem casas de banho. E quando chove e o vento sopra forte, gelado, as barracas são autênticos céus abertos, onde sobretudo as crianças e os mais idosos sofrem, devendo frequentemente ser transportados para os cuidados de um hospital para receberem oxigênio. O acesso imediato à energia elétrica, através de geradoras e a colocação de sanitários, foram as ideias cujos custos ficaram de ser rapidamente estudados e partilhados com todos. A missão da Caritas de Lisboa está onde é necessário.
O programa Eclésia fecha agora as portas, a si que esteve na nossa companhia. Já sabe que voltaremos aqui à Antena 1 na noite de amanhã pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora se despede desejando uma boa noite, um bom tempo de Quaresma, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.